Nacional. Os conselheiros debateram justamente a implantação do ECA Digital. O ECA Digital entrou em vigor, seus efeitos começaram a valer no mês passado, no dia 17, e os especialistas já estão avaliando como é que está essa implantação. A repórter Maria Neves acompanhou o debate e tem as informações.
Ao debater o ECA Digital, lei voltada à proteção de crianças e adolescentes na internet, que entrou em vigor no dia 18 de março, os especialistas ressaltaram que um dos principais desafios na implantação da norma vai ser a forma de aferir a idade dos usuários da rede. O presidente da SaferNet Brasil, Thiago Tavares, por exemplo, relatou que algumas empresas já começaram a adotar a verificação da identidade dos visitantes por reconhecimento facial. Na opinião do especialista, no entanto, esse método é totalmente inadequado e contraria o próprio ECA Digital, que exige a garantia de privacidade dos usuários da internet. Thiago Tavares defende que somente a moderação adequada de conteúdos pode melhorar a segurança no ambiente virtual.
A gente sabe que a aferição de idade não é uma bala de prata. É um mecanismo importante, é necessário, né? Mas isso não resolve o problema da segurança online. Isso não resolve os problemas que serão resolvidos apenas com moderação de conteúdo. A aferição de idade ela apenas retarda a entrada, o acesso de crianças e adolescentes a determinados ambientes. Mas se esse ambiente não tiver moderação adequada de conteúdo, se não tiver equipe de segurança e integridade responsável por garantir a segurança e integridade daquele ambiente, aquilo vai continuar sendo um palco de crimes, um ambiente tóxico e um ambiente hostil.
Também para a diretora de políticas públicas do Conselho Digital da Associação pela Internet Livre, Segura e Responsável, Roberta Jacarandá, na regulamentação do ECA Digital, vai ser necessário estabelecer os critérios de idade de maneira proporcional ao risco do conteúdo para crianças e adolescentes. A pesquisadora também considera importante garantir a privacidade dos usuários com mecanismos que impeçam a coleta de dados sensíveis. Os participantes do debate ainda demonstraram preocupação com alguns projetos em análise no Congresso relacionados à proteção de crianças e adolescentes na internet. De acordo com a coordenadora do Comitê Gestor da Internet no Brasil, Renata Miele, uma proposta particularmente preocupante foi apresentada pelo deputado Osmar Terra, do PL do Rio Grande do Sul, que pode criminalizar o uso da chamada VPN, Rede Privada Virtual, que é uma forma de navegação segura na internet.
Você precisa, claro, impedir de todas as maneiras o uso de inteligência artificial e de pessoas e práticas que produzam, né, deepfakes e exploração, pornografia com crianças e adolescentes, mas usar essa prerrogativa para proibir o uso de VPN pode, inclusive, ameaçar a própria democracia no nosso país. Em situações, digamos, de exceção ou em determinadas situações de pessoas que vivem condição de perseguição ou mesmo em outros contextos, o uso da VPN é um instrumento de segurança fundamental para o exercício da liberdade de expressão.
A diretora do Comitê Gestor da Internet também reclamou de um projeto de lei que exige aprovação do Congresso Nacional para qualquer alteração dos termos de uso de plataformas de internet. Também para o presidente da SaferNet Brasil, Thiago Tavares, os dois projetos são equivocados. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Agora, 8 horas e 6 minutos, a gente tem a participação aqui já de ouvintes nossos pelo canal da Câmara no YouTube, que mandaram mensagem no nosso chat, que fica aberto. Lembrando que a gente está junto até as 9 horas da manhã. A gente tem a mensagem aqui do João Batista, que está ouvindo a gente lá de Teixeira de Freitas, na Bahia, desejando bom dia. O Nazareno e a Célia também mandando bom dia. Obrigada pela participação. Você que está nos acompanhando também pode mandar sua mensagem, tanto pelo chat, que fica aberto nessa nossa transmissão ao vivo no canal da Câmara no YouTube, pode mandar mensagem também pelo nosso WhatsApp, que é o 61999789080. Agora, 8 horas e 7 minutos.
Tecnologia, entretenimento, internet, mídias digitais, papo de futuro com Davi Carneiro.
Os golpes virtuais cresceram de forma impressionante no Brasil e passaram a fazer parte da preocupação diária de muita gente. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, foram mais de 2 milhões de casos de estelionato em 2024. Isso dá cerca de 4 golpes por minuto. E o mais grave é que esse tipo de crime vem crescendo de forma acelerada nos últimos anos, cada vez mais ligado ao ambiente digital. É um problema que afeta bolso, tranquilidade, confiança das pessoas. Para entender melhor esse cenário e discutir o que o país ainda precisa fazer para enfrentar esse avanço dos crimes e dos golpes, a gente está aqui no nosso estúdio da Rádio Câmara, da TV Câmara e das redes sociais da Câmara com o Papo de Futuro, com o consultor legislativo Davi Carneiro. Davi, muito bom dia. Obrigada aqui por estar com a gente mais uma vez.
Bom dia, Ana. Tudo bom? Prazer estar aqui com você.
Prazer é nosso. Davi, esse é um tema realmente muito importante, esse dos golpes. A gente vira e mexe sabe de um caso de conhecidos. Não é difícil alguém ter um caso de conhecido sobre golpes. E aí quando a gente traz esses dados aí de 4 golpes por minuto, é muita coisa. Então, por que você achou tão importante a gente trazer esse tema aqui justamente para o Papo de Futuro?
Veja, Ana, eu acho que 3 motivos básicos. Primeiro, é que a gente viveu recentemente uma mudança na sociedade brasileira. A Febraban tem alguns dados, né, que mostram que entre 2020 e 2024 a gente mais que dobrou o número de transações bancárias. E em 2024 já, as transações digitais representavam cerca de 80%. Das transações totais, né? Então você veja que assim, a sociedade brasileira mudou, né? A nossa forma de fazer transações mudou. Então esse é o primeiro motivo. E com essa primeira mudança houve uma migração também da criminalidade. Então a criminalidade ela migrou, né? Para esse ambiente virtual. Só que essa migração, veja, ela também promoveu uma mudança estrutural nessa criminalidade, porque não é só não são só os mesmos golpes e golpistas, né, no novo ambiente. Agora, você tem organizações criminosas especializadas, você tem toda uma dinâmica diferente, você tem, né, uma assimetria de informações muito grande, um conhecimento da tecnologia, né, você tem a exploração ali, né, enfim, do que a gente chama de engenharia social, né, dos medos, da pressa. Então, você precisa acessar esse link, senão você vai perder a sua conta ou vai começar a correr juro, né? Ou, enfim, você vai ter problemas. Enfim, então, esse é um segundo motivo muito forte. E o terceiro, Ana, você